Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Diori Vasconcelos e José Alberto Andrade.
Vem junto, Zé Alberto.
Já tô indo.
Vamos nessa com o Show dos Esportes para esta quarta-feira, dia 22 de março de 2023. Já quero na abertura, na largada do Show dos Esportes, Alberto, mandar um abraço muito especial. Meu pai está de aniversário hoje, completando mais um ano de vida. Quero mandar um beijo muito carinhoso. Como eu ia estar trabalhando hoje no Show dos Esportes, jantei com ele ontem à noite. A gente comemorou, conversou, deu risada. Eu quero mandar um beijão pro meu pai, desejar tudo de bom, muita saúde, sucesso e felicidades nesse dia especial.
Que legal se Antônio viesse no dia do aniversário dele.
É verdade.
Ainda 4 horas.
Tem 4 horas, para ser mais exato, 3 horas e 53 minutos.
É, tá beleza.
Mas tá tudo perto, né, Zé Alberto?
Tá tudo em casa. Aqui tá seguro, viu?
Tá tudo em casa.
Vai lá, não, vamos comemorar esse aniversário. Tônia! Tônia! Aniversário do vô!
É isso aí, daqui a pouquinho ela tá aí. É, pode ser hoje ainda, mas se não for hoje, tá tudo perto, tá tudo em casa, tá todo mundo no signo de Áries aí, tá tudo certo.
É verdade, começou ontem, né, o ano astrológico. Feliz ano novo.
É. Bom, o negócio é o seguinte, seu Alberto, Show dos Esportes entrando em campo para KTO.com, onde a diversão acontece.
Unidos, cadê o carrinho da Unidos? Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
É, a parceria do Show dos Esportes, que vai imediatamente girar os destaques do programa. No giro de informações, sempre com Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Nova Sete Campos, Amburana e Nova Vodka Valença, 5 vezes destilada. Beba com moderação.
E Comfort Fronteiro Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Livramento. É a parceria aqui do Giro de Informações.
Sabe onde está Daniel Jequiz hoje?
Não.
Há pouco passou aqui na frente.
Sério?
E não parou para tomar o mate.
Tá brincando?
Sério.
Ah, não fiquei sabendo, hein?
Está aqui. Aí se deu conta, procurou um hotel aqui em Porto Alegre, se deu conta que nada se compara ao Comfort.
Voltou
para Livramento.
Ah, não é possível. É. Não é possível que o Daniel Jequiz passou aqui perto e não...
Passou na frente aqui, teve até petulância de me mandar uma foto. A diferença entre nós é essa, ele passou aqui na frente e mandou uma foto do prédio da EBS. Eu jamais passarei em Livramento na frente do Comfort e não vou chegar.
Não, tinha que ter parado aqui para tomar um café com a galera do Show dos Esportes aqui, o Daniel Jequiz lá do Comfort Fronteiro Hotel.
Vamos começar então os destaques do programa, os destaques do Show dos Esportes, começando pelo Grêmio, Bruno Flores.
A partir desta quarta-feira, o regime no Grêmio é de total mistério. A iniciativa do técnico Renato Portaluppi é para blindar o ambiente dos jogadores até o confronto de sábado diante do Ipiranga. E em meio a esta preparação com privacidade, um jogador que pode ser titular no confronto vive uma situação indefinida sobre sua saída ou permanência no clube.
Muito bem, Bruno Flores como principal destaque do Grêmio. Agora Simon Bianchini e aí o principal destaque do Inter, Simon.
O Inter teve hoje mais um treinamento para enfrentar o Caxias no domingo e o técnico Mano Menezes, na parte aberta, deu indicativo que deve confirmar Tauan Lara na lateral esquerda, Matheus Dias e Depena como a dupla de volantes e Wanderson na ponta esquerda servindo de ataque para o Luiz Adriano. Um provável colorado para encarar o Caxias na semifinal do Gauchão. Keiler, Bustos, Vitão, Mercado e Tauan Lara. Matheus Dias e Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson na frente, Luiz Adriano. O Kashima Antlers recusou a oferta do Inter pela contratação de Diego Pituca e o Inter segue no mercado buscando um primeiro volante para o técnico Mano Menezes.
Tá aí, Simon Bianchini e Bruno Flores trazendo os principais destaques da dupla Grenal. Depois das 9 a gente tem o giro ampliado, traz também os destaques de Caxias e Ipiranga, José Alberto Andrade.
Sempre lembrando, né, a dupla Grenal aqui no Show dos Esportes, de ferramentas de tools na mão de quem faz.
Santa Clara, há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor.
CRS, unir ideias, move o futuro.
E Elevato Sale, preços imbatíveis até o dia 23.
Show dos Esportes
trocou
em tempo
a trilha,
de galchão.
Alberto, trocou a trilha.
Trocou a trilha, porque agora receba ele. Sua majestade, o rei do gauchão. O rei dos gols no gauchão. Se Luizito Soares é uma grande atração, como um dos maiores goleadores da história do futebol mundial no momento, em atividade, é verdade. Se Pedro Henrique é o vermelho 28, o cara que está fazendo gol e é o atual artilheiro do Campeonato Gaúcho, eles vão ter que correr muito na história do gauchão para chegar onde esse cara chegou. E com experiências do tipo ser jogador de dois dos finalistas que são do interior, e ainda um outro que é da capital, no caso Inter, de ser campeão gaúcho por um clube do interior, ele é um verdadeiro super-herói do futebol gaúcho. De quem é que eu tô falando?
Tá falando de Sandro Sottile, que depois de parar de jogar futebol, mais ainda, somado a tudo aquilo que ele fez dentro de campo, ele se consagrou como esse personagem que tem a cara do gauchão. Sottile, obrigado por nos atender. Boa noite.
Bom. Estou me sentindo importante nesse programa aí, né, cara?
Tá vendo só? Que moral.
Que moral, José, Alberto, aí, o pessoal. E acho que foi muito legal, né? Muito, muito contente por esse momento. Feliz por ter deixado um legado bonito no futebol gaúcho, né? E boa noite a todos aí, os ouvintes da Rádio Gaúcha aí.
E sabe, Jory, é um negócio, é uma, digamos que uma convergência. O Sandro Sottile é tudo isso que a gente falou, não é, era em tom de informalidade, não era nem brincadeira, porque tudo que a gente falou é verdade. Ele foi jogador do Caxias e do Ipiranga, ele foi jogador do Inter também, ele foi campeão gaúcho pelo Juventude, coisa que não é para muito ser campeão por um clube do interior. Foi artilheiro, é o maior artilheiro da história do Campeonato Gaúcho, somados todos os gols. E o Show dos Esportes, paralelo a tudo isso, é um programa que desde os tempos do Pedro, lá no final dos anos 70, é o programa que mais deu espaço, que mais criou personagens, no ponto de vista de dar luz, visibilidade a eles. Eu hoje, quando eu ouço, por exemplo, o Rafael Collin no Esporte e Companhia, eu vejo o Collin dando uma sequência a uma linha editorial que o Show dos Esportes trazia, e o Collin faz com brilhantismo, porque o Show dos Esportes hoje, até pela dimensão, a globalização acabou diluindo um pouco as pautas do show. A dupla Grenal, agora o show, a essência do Show dos Esportes, da programação da Gaúcha, é também dar força para o interior. Então quantas vezes o Sottile mesmo, ou os clubes do Sottile do interior, eram destacados aqui no show? Glória de Vacaria, Pelotas, todos eles, e aqueles que estão aqui na final do Campeonato Gaúcho. Então, Sottile, fala para nós como é ver essas semifinais em que, depois de um jogo, dos jogos de ida, o Ipiranga, o teu Ipiranga, e o teu Caxias, porque tu jogou no Caxias também, não jogou, Sotinho? Jogou, né?
Joguei.
O teu Caxias, o teu Ipiranga estão, se não em vantagem, eles não perderam pra dupla Grenal.
E jogou mais de uma vez no Caxias,
né? É verdade.
Duas vezes. O cara, quando é bom, volta duas vezes, né? Então eu bati essa meta aí.
No Ipiranga foram também, eu não me lembro.
Duas também? Duas vezes também. Ah, eu acho assim, o Show dos Esportes, na verdade, nós que a gente praticamente viveu no interior, né, a gente sabe da importância de ter um canal tão forte como é a Rádio Gaúcho falar dos clubes do interior, e o Show dos Esportes sempre valorizando isso, né? Então acho que isso é a gente sente do interior, quando fala dos times do interior, de algum personagem do interior, a gente fica muito feliz. Mas falando de semifinal do Campeonato Gaúcho, eu tive a felicidade de assistir os dois jogos presencialmente em Caxias do Sul, no sábado, e no domingo em Erechim. Eu digo assim que os dois jogos foram... O Caxias jogou melhor que o Inter praticamente o tempo todo. Eu acho que se tivesse que ter um vencedor, seria o Caxias. E em Erechim foi dois tempos bem distintos. Assim, eu acho que o Grêmio tinha grande possibilidade de fazer 3-4-0 no primeiro tempo, ao natural. E no, o que eu percebi assim, a defesa, eu não sei se foi pelas mudanças, pela João Ipiranga no segundo tempo, e o Grêmio cansou. E o Ipiranga soube tirar proveito disso. É um gramado, eu já joguei no Ipiranga, lá é um gramado traiçoeiro, porque é um gramado mais pesado do que o. Daqui a pouco os times grandes aí são acostumados a jogar sempre com aquele gramado, aquela folha, um gramado mais leve. O gramado de Ipiranga, tu vai jogando, tu pensa que vai aguentar o mesmo ritmo durante 90 minutos, e não é bem assim. Então, todas as vezes que a gente pegar aí os resultados do Ipiranga, principalmente em casa, ele tira muito proveito quanto à adaptação do gramado. Então, em Erechim foi dois bem distinto, o Grêmio foi muito superior no primeiro tempo, e no segundo tempo o Ipiranga mereceu a vitória, até mesmo fez três gols no segundo tempo. Então, está bem aberto, e a gente sabe que eu convivo bastante com o interior, o interior com certeza torcendo, quem sabe, uma final histórica, Caxias e Ipiranga, mas a gente sabe que a força da dupla Grenal em Porto Alegre é muito grande. Então, eu acho muito difícil tanto o Ipiranga, por mais que tenha uma vantagem, e tanto o Caxias chegar numa final. Mas o Ipiranga tem uma no placar, e conta também com os desfalques por parte do Grêmio. Isso eu acho que sempre atrapalha, trocar 5, 6 jogadores. Mas está tudo em aberto. O Caxias jogou fez um grande jogo no sábado, e como o Ipiranga também fez no domingo em Erechim.
Sabe o que me chama a atenção, Sotile, nesses enfrentamentos da dupla Grenal contra Caxias e Ipiranga? É que se a gente pegar o começo do campeonato, todo mundo colocava o Inter como favorito para ganhar o gauchão pela base mantida do ano anterior, né? Naturalmente era uma questão de lógica, né? O Grêmio mudou completamente a fotografia. E tinha um time para encaixar, para entrosar, o que acabou acontecendo ao longo do campeonato. Mas esse Inter que começou o campeonato favorito, ele jogou duas vezes contra o Caxias. Uma no Beira-Rio, na fase classificatória, e uma agora na fase semifinal lá em Caxias do Sul. E o Inter não conseguiu ganhar do Caxias. O Grêmio, que não tinha perdido para ninguém na temporada, tinha jogado com um time misto na última rodada contra o Ipiranga e também não ganhou do Ipiranga, que tinha algumas peças diferentes naquele jogo. E aí foi ter a primeira derrota no ano contra o Ipiranga, aí todo mundo jogando com força máxima. Mas o resumo dessas semifinais é o seguinte, a dupla Grenal não ganhou desses adversários nunca nesse ano, em nenhum momento nessa temporada.
Quem assistiu os dois jogos, principalmente a semifinal, Ipiranga e Caxias, jogaram de igual com o Internacional. O Caxias muito melhor.
Nós vamos refazer o contato.
Vamos refazer, né? Tá muito picotado agora, né?
Vamos fazer um testezinho bacana antes de botar no ar, para não cair. O Santos Sotile não cair com as zagas adversárias, não vai cair aqui no Show dos Esportes.
Não vai ser aqui no Show dos Esportes, né? E a gente sempre lembra, né, Zé Alberto, que a gente tem lá na KTO.com, onde a diversão acontece, as cotações e as KTOs, as apostas especiais para essa semana especial de gauchão, os jogos de volta da fase semifinal, você encontra lá na KTO.com.
E a gente sempre lembra com a buzininha característica que a Unidos é a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Tá vendo? Isso que falasse é verdade. O Inter, por exemplo, ele não gosta de ninguém de Caxias.
É, é impressionante.
Nenhum time de Caxias.
Eu até fiz uma brincadeira no Bola nas Costas outro dia, fui participar ali, Zé Alberto. O Inter não ganhou Grenal e nem Grenar.
Exato. As vitórias que tem, elas são cruzadas. O Inter conseguiu ganhar do Ipiranga e o Grêmio ganhou do Caxias. O Inter em Porto Alegre e o Grêmio em Caxias do Sul na primeira rodada do Campeonato Gaúcho. No mais, toca terror aí.
É.
Não tem equilíbrio. O Campeonato Gaúcho está sendo disputado nessas suas semifinais por times extremamente de qualidade.
É.
O Ipiranga e o Caxias mostraram qualidade ao longo do campeonato. Não tem aquela história de chegou menos pior. Não. Chegaram melhores para a disputa. Santos Sotile, essa possibilidade que tu citasse aí de ter uma final, tu acha a final do interior entre Ipiranga e Caxias possível ou ela é provável ou até ela é impossível? Como é que tu coloca dentro de uma escala assim, de que tu acha que pode acontecer?
Ah, analisando os últimos dois jogos, principalmente, eu acho que se tu pegar, como vocês estão comentando aí, o Inter não fez um grande campeonato gaúcho, o Inter não fez um campeonato convincente, assim, porque acabou o campeonato brasileiro ano passado num ritmo muito bom, e esse ano não conseguiu repetir boas atuações. E vendo o jogo contra o Caxias, se o Caxias passar, e da mesma forma o Ipiranga, eu acho, de uma maneira geral, não é surpresa, por aquilo que as equipes vêm demonstrando dentro de campo. Então, acho que é possível, sim, ter uma final do interior. O Ipiranga está, no momento, uma vantagem um pouco melhor do que o Caxias, mas está bem aberto. Eu acho que eu colocaria de 1 a 10 a possibilidade de dar uma final do interior com 6. Aham. De 1 a 10, 6.
Tá, e agora eu vou desmiuçar essa pergunta. Caxias e Ipiranga, se um ficar fora, qual é o que tu acha que está mais candidato a ter dificuldades aí contra a dupla Grenal?
Eu acho que é o Caxias. Eu acho assim, que o Caxias tem mais dificuldades porque precisa vencer o Inter em Porto Alegre durante o tempo normal ou nos pênaltis. E o Ipiranga, mesmo perdendo por 1-0, tem que vencer os pênaltis. Então o Ipiranga tem uma vantagem, por mais que seja só de um gol, mas é uma grande vantagem. Se tratando de um jogo único agora, sair na frente com certeza é uma grande vantagem, porque se o Grêmio não conseguir fazer o gol no primeiro tempo, eu acho que a pressão já é pela parte do Grêmio e vai aumentar ainda mais no segundo tempo.
Sabe, Sotile, que o Vianney tinha uma frase clássica, que é que o gauchão engana bobo, né? Que o gauchão, ele não é parâmetro para dupla Grenal. E, de certa forma, né, a gente vinha acompanhando, principalmente o que o Grêmio vinha fazendo no campeonato, né, com uma invencibilidade e com uma predominância não só de resultados, mas de desempenho. E vinha muita gente tentando alertar um pouco assim de que não dava para achar que estava tudo certo, tá? De que forma tu vê Grêmio e Internacional, independente do que vai acontecer na semifinal do Gauchão, se o Inter vai passar ou não pelo Caxias, se o Grêmio vai passar ou não pelo Ipiranga, mas olhando um pouco mais para frente, pelos desafios que a dupla Grenal tem pela frente, falta muito ainda ou também não é bem assim?
Não, eu acho assim, eu esperava mais do Internacional como um conjunto, como a gente assistiu e viu o Inter no final da temporada passada fazendo grandes jogos muito, muito intensos, muita força, e esse ano não repetiu isso. Eu achava que o Inter pudesse ter trazido já mais reforços, né, e não foi o que aconteceu. O Grêmio, pelo que a gente viu, praticamente montou um time novo, e são jogadores de qualidade. E vai fazer, eu acho, um grande campeonato. Nesse momento, eu acho, analisando assim, em termos de conjuntos, de qualidade, o Grêmio está na frente do Internacional.
Sandro Sotile, quando tu vês assim o Bruno Baio no Ipiranga e o Heron, centroavante do Caxias, dá para botar algum deles assim no nível do Sandro Sotile, dá saudade de estar com uma daquelas camisas? Eu não estou falando da tua passagem no Inter, Sandro, porque se não me engano, tu jogasse o Campeonato Brasileiro pelo Inter. Senão, o Gauchão, tu ganhasse pelo Juventude e depois foi jogar no Inter, né?
Não, foi o contrário. Eu estava no Inter e fui emprestado para o
Juventude. Emprestado pro, no Gauchão, é verdade.
Na verdade, quando a gente assiste esses jogos aqui do interior, principalmente, e principalmente são jogos diferentes da dupla Grenal, são jogos que todo mundo gosta de jogar. Um jogo diferente para os clubes do interior. Se pegassem todos os atletas, a preparação é outra. Todo jogador sabe que fazer um gol ou uma boa atuação contra um time da capital é muito, dá muito ibope, como se diz, né? Porque todo mundo, o foco está voltado para cá. Mas com certeza, mesmo assistindo o jogo sábado em Caxias, depois do domingo em Erechim, às vezes dá vontade, sabe? Aquele, reviver aqueles momentos de antigamente, né? Mas eu sei que já passou essa época aí, só ficam as boas lembranças, né? Mas quem foi jogador sabe que esses momentos que uma reta final são jogos diferentes, a preparação é diferente. Todo jogador sabe, mesmo sendo Grêmio, Inter, que é um divisor de águas, né? Tu ganhar ou perder um campeonato gaúcho, às vezes a gente fala, o campeonato gaúcho, para um time do interior, chegar numa final já é uma conquista. Mas para o time da capital, tanto o Grêmio e Inter, quem perde essa conquista pesa muito mais do que, com certeza, a vitória de um clube do interior. Então, o clube do interior, que nem Caxias e Ipiranga, eu acho que já fizeram o papel deles, que eles tinham que ter feito, fizeram um grande campeonato, e tudo que vier daqui para frente, com certeza, só vem coroar o trabalho que cada um fez.
Ô Sotili, tu, claro, jogou pelo interior do Rio Grande do Sul em praticamente todos os times, né? Jogou em outros times do futebol brasileiro, interior paulista, jogou no México, jogou na China. Qual foi a coisa mais maluca assim que tu viveu no futebol? Ou talvez o momento de maior dificuldade nessas andanças aí, por até alguns lugares inusitados, eu diria, né?
Ah, sim, né? Eu acho assim, eu digo assim que foi a primeira experiência que eu tive no futebol chinês, foi no ano 2000. Eu saí aqui do Brasil e foi meu primeiro clube fora do país. Então, se tratando assim de China na época, praticamente fui desbravar a China lá em termos de futebol brasileiro, né? Foi um dos pioneiros lá. A questão da China é uma questão...
Hoje falar em futebol chinês é uma coisa, em 2000 era outra, né?
Não, era bem diferente, né? E até um tempo atrás aí a questão de valores, enfim, todos os jogadores estavam preferindo ir para a China, enfim. Mas essa mudança drástica, eu digo assim, em questão de, principalmente de cultura, de costumes... Mas é uma adaptação assim que é gostoso, né? É gostoso porque o futebol, só o futebol para proporcionar isso. Porque você conhece outro país, conhece outros costumes, outra maneira das pessoas viverem, e graças ao futebol. Então por isso que eu digo assim que eu sou muito grato ao futebol, porque me apresentou muitas coisas que eu imaginava, se eu fosse em qualquer outra profissão, não teria essa oportunidade, né? Conhecer outros lugares, jogar em outros países. E eu digo assim, por mais que eu joguei muito aqui no interior, no momento que tu vai pro futebol chinês, tu tá representando o futebol brasileiro. Então eu acho que é um sonho também realizado do jogador do interior, poder jogar em outro estado, jogar em outro país. Então acho que a minha trajetória como jogador foi marcada por alguns momentos que foram marcantes, e jogar fora no futebol do estrangeiro, principalmente o futebol chinês, para mim também foi uma realização de um sonho.
Ô Sandro, tu passado toda essa vida de futebol, tuas glórias como artilheiro, tu é um cara que continua muito na mídia hoje como aquilo que poderia ser um influencer. Tu és um cara conectado, o perfil Sotigol é um sucesso. O teu bom humor, o teu engajamento com o futebol gaúcho como um todo, tu és um símbolo. Como é que tem sido e como é que foram nesses dois jogos que tu fosse pro estádio, estivesse no meio da galera, como é que foi esse contato que muitos garotos, vou usar garotos e garotas, essa turma mais nova não te viu jogar necessariamente, mas tá ligado em ti hoje pela internet.
São coisas assim que a gente, na verdade, não tem explicação, né? Às vezes, o que acontece? Às vezes, eu vou numa cidade que eu não joguei naquela cidade. Vamos supor, Santa Cruz. Eu não joguei tanto no Santa Cruz e no Avenida. E tantos torcedores do Avenida como do Santa Cruz me consideram um ídolo do futebol gaúcho. Então, são coisas assim que eu nunca imaginava viver isso. E a internet está proporcionando isso. Então, às vezes, eu digo assim, que eu ando muito pro interior... tudo que é eventos, através de patrocinadores, às vezes eu organizo os eventos com jogadores da dupla Grenal, tanto do Inter como do Grêmio, às vezes pessoal do interior, alguns jogos beneficentes, e esse contato que eu tenho direto com o povo, principalmente do interior, é muito bacana, porque eu acho que eu sou um cara bem simples, eu não precisei mudar nada a minha maneira de ser, eu chego no lugar, eu sou bem recebido. Então, claro que as redes sociais, o perfil aí do Santos Futebol influenciou muito, muito mesmo. As pessoas, alguns me viram jogar e outros nem me viram, me consideram um mito, como se diz assim, nas redes sociais. Então, eu estou curtindo muito esse momento, assim, não tem como a gente explicar isso, né? Eu digo assim que eu tento fazer o meu melhor. O que é o meu melhor? Chegar num lugar, cumprimentar as pessoas, tirar uma foto com vontade de tirar uma foto, sorrindo, contar uma história, uma piada, algumas coisas assim. As pessoas querem que você se sinta bem naquele lugar, e o povo do interior, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, é muito acolhedor. Então eu não tenho nem palavras para saber dessa importância que tem o Sandro Sutile como jogador, e depois disso o Sandro Sutigol nas redes sociais. Então, estou curtindo esse momento, estou surfando essa onda, e está muito legal, assim, porque a gente consegue atingir um público do futebol, um público do bailão, um público de uma maneira geral, que é o público do nosso interior. Eu digo assim que o nosso interior, o nosso povo gaúcho é muito rico da nossa tradição. E é um povo muito bairrista, que gosta de valorizar o que é nosso, né? A nossa tradição é muito forte, então por isso que toda vez que a gente fala em latão, bergamota, quero-quero, enfim, todos esses personagens que são da nossa cultura, as pessoas assemelham muito ao Santos Sutil. Então por isso que é legal a gente andar por esse interior afora aí, receber o carinho de todos aí. Provavelmente que nem esse fim de semana eu vou estar em 5 cidades, vou estar amanhã em Passo Fundo, sexta Horizontina, sábado Derrubadas de Santo Cristo e domingo em Seara, Santa Catarina. Então isso não tem preço, a gente está viajando, fazendo aquilo que a gente gosta e também levando um pouco de alegria para as pessoas. Eu acho isso é muito legal.
Ainda tem a Sutile Fest?
Nós demos uma parada aí na pandemia e a gente não teve tempo de retomar. Mas agora, com a parceria com as bandas aí, a gente quer retomar isso aí, porque é uma coisa que me ficou bastante marcada aí na época aí, porque não tem, o cara do interior vive disso, né? Vive de baile de chope, baile de boné de firma, dos latão 3x10, enfim, é uma diversão total.
Sandro Sutile conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Sutile, que o final de semana seja de muito latão, muita bergamota, isso, mas muito bom futebol também, Sutile.
Com certeza, bom trabalho para vocês, obrigado aí por esse espaço aí, eu acho que o interior sempre agradece o espaço que vocês dão aí um canal tão forte como a Rádio Gaúcho. Bom trabalho para vocês, estamos sempre acompanhando vocês aí, sempre ligado na Gaúcha.
Bom trabalho e já quero aí te botar no compromisso, especialmente se der a final do interior entre Caxias e Ipiranga, Ipiranga e Caxias. Eu quero te ver nos dois estádios, nos dois jogos, nós vamos te entrevistar. Né? Opa!
Acho que caiu a ligação. Aí, ó, segura.
Vai voltar.
Segura que vai voltar.
Vai voltar, Sutile. Atenção. Segura, Sandro Sutile. Tá voltando. É o sinal do Sandro Sutile. Já fiz o desafio, mas acho que ele estava começando a responder de olho, para dizer que era óbvio. Não, agora caiu de vez.
Agora caiu
era
de vez.
Claro que vai estar o Sandro Sutile no Centenário,
no Colosso, né?
Da Lagoa.
Tem que estar, né?
As imagens dele com as torcidas de Caxias e Ipiranga, especialmente de Ipiranga, ele tem uma relação muito grande lá em Erechim, embora tenha jogado duas vezes no Caxias. Cara, o Sandro Sutile diria Pedro Ernesto, é demais.
É isso.
Faz parte da história do nosso
personagens,
futebol.
Personagem do futebol do Rio Grande do Sul, Sandro Sutile.
Eu me criei lá nos anos 70 para 80, vendo futebol naquela época. E o personagem que tinha como Sandro Sutile, em termos de eficiência como atacante, era o Bebeto, Canhão da Serra. O Bebeto era um centroavante, chegou a passar pela dupla Grenal, mas tal qual o Sutile não conseguiu ter o brilho do interior na dupla Grenal. O Bebeto foi contratado pelo Inter logo depois que o Inter foi campeão brasileiro em 75.
Sim.
Mas jogou pouquíssimo no Inter, acho que um ou dois amistosos, se muito, e voltou pro interior, foi pro Caxias. Naquela época ele tinha jogado o Bebeto, eu me lembro dele no Inter de Santa Maria, no Gaúcho de Passo Fundo, aliás. No Gaúcho de Passo Fundo, primeiro, mas depois ele peregrinou, jogou na Associação Caxias, jogou no Caxias, depois jogou em outros clubes aí do nosso interior, e jogou no Inter de Santa Maria também, posteriormente. E o Bebeto era isso, cara, era gol. Tu sabia que quando jogava contra o Bebeto, a dupla Grenal tremia. Mesmo que tivesse zagueiros do tamanho de um Figueroa, do Anchieta, tremia diante do Bebeto. E o Santos Sotile era isso também. Era isso. Para as novas gerações, tinha no Bebeto. Só que o Sotile já é de uma coisa assim, mais comunicativa do que o grande Bebeto. Ele soube se conectar com os torcedores através da mídia. Primeiro só da televisão, do rádio, nas entrevistas. E depois agora com a internet, com plataformas de... O Sotile é o cara, hoje ele é o símbolo vivo do Campeonato Gaúcho.
É.
E positivo, sabe?
E dá pra colocar, Zé
Alberto. Tem aquela coisa assim, o Campeonato Gaúcho é truculento, é o cara que entrava de...
Não, não Sotile, tem ranço.
O Sotile não tem ranço, cara, não tem briga
símbolo,
com o Sotile.
Símbolo unânime.
Unânime.
É isso, um personagem unânime do Gauchão. Então, dá pra colocar, sem nenhum medo de errar aqui, Zé Alberto, de 1993 a 2013... Mais de 25 clubes na carreira do Sotile. E aí a gente fala de futebol chinês, como ele disse ali, no ano 2000 teve uma experiência na China, depois até retornou. Jogou no México, no Necaxa, no Jaguares, no Dourados e no León. E jogou interior paulista, Santa Catarina. Jogou em todo o interior do Rio Grande do Sul, praticamente em todas as equipes do futebol gaúcho.
Só não jogou em Santa Cruz do Sul, foi
aqui,
ele tem essa curiosidade.
Ipiranga de Erechim. Aí depois, em 97, tem a passagem pelo Inter, Juventude, Caxias, 15 Juventude, de novembro...
Juventude campeão para o Gaúcho.
Exatamente, de 98. 15 de novembro, Glória, Veranópolis já falei, Pelotas, São José, Brasil de Farroupilha, São Paulo de Rio Grande, Passo Fundo, São Luís, Gaúcho e Marau.
No Pelotas... Ele é o cara que do Pelotas entrou em uma das passagens, é que devolve o Pelotas à primeira divisão, ou salva o Pelotas de uma queda. O Sotile é muito ídolo no Pelotas. O que acontece? O Rafael de Velho nos mostrou uma cena, tá no YouTube. O Sotile, o Pelotas jogando uma partida de futsal. E daqui a pouco o Sotile chega no ginásio. E o ginásio lotado, porque era um jogo decisivo, o ginásio para e começa a vibrar com a chegada do Santos Sotile. Esqueceu o jogo. Porque o Sotile chegou no ginásio em Pelotas, no jogo do Pelotas.
Isso
é um patrimônio.
São quatro passagens no Pelotas. Quatro passagens no Pelotas. Bom, vamos fazer um intervalo, Zé. Depois a gente volta para conversar com um cara que é o protagonista dos estaduais pelo Brasil. Tô exagerando?
Não. Ele é a novidade do futebol brasileiro nos regionais esse ano.
É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com o Show dos Esportes, que tem a produção da Camila Nunes. Camila Nunes na produção do Show dos Esportes. Junto com... Quem mais tá com a Camila Nunes? Matheus Leal, me deu um branco
Matheus
aqui.
Matheus Leal. E no time da técnica estão jogando os seguintes craques: Ismael Cavaleiro, Pedro Castro, Guilherme Vivian e Pietro Pezzi.
Passei a tarde conversando com o Matheus Leal aqui, me deu um branco. Eu tô com a cabeça um pouco...
O que tu tá pensando? Tua vida hoje em dia ela se resume ao Show dos Esportes. Tu não tem mais nada que te preocupar na vida, cara.
Coisa de louco, né?
É.
Ando meio distraído, assim. É. Mas enfim, vamos embora. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não se registrou na Kate O. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Bom, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti, KTO.com. É onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja do esporte, mete teu palpite lá que não tem erro, corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço.
Na Claro, é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virtua de 500 MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda, vem com Globoplay incluso para curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem para Claro e faz o seu multi. Acesse claro.com.br/verão ou ligue 0800-720-1234. Claro, você merece o novo.
Aqui é a Manuela. O povo de Porto Alegre escolheu Lula presidente porque sabe que precisamos vencer a miséria. Mas na prefeitura somos governados pelo pior do bolsonarismo.
Eu sou o vereador do PCdoB, Giovanni Pulau. Precisamos estar unidos para conquistarmos uma cidade menos desigual.
Aqui é a vereadora Abigail Pereira. A força para derrotar Melo, o Bolsonaro de Porto Alegre, virá em especial das mulheres. Porque uma cidade boa para nós é uma cidade boa para todos. Vem pro PCdoB.
E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
Ouvi dizer que a Lojas Quero Quero agora é uma loja infinita, que tem de tudo pra construir e decorar como eu quero. Então eu quero, quero, bora, vamos lá, eu vou deixar minha casa bonita. Quero, quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar.
Vem pra Lojas Quero Quero, que agora é uma loja infinita, bora deixar a casa bonita.
Nós voltamos aos postos de combustíveis aqui de Porto Alegre. Alô, Thiago Bittencourt.
Rodando, né, Andressa? A gente falou do posto da Santana, a audiência tá boa, viu? A gente saiu de lá, tinham pelo menos 10 carros aguardando para abastecer, depois que a gente disse que tava mais barato o preço do litro da gasolina comum.
Em outro ponto, acho que tu achou mais barato ainda, né, Guilherme Milman? Bom dia.
E aqui não teve reajuste ainda, viu? E é, inclusive, o valor mais barato, desde o início dessa blitz que a gente tá fazendo desde o início da manhã.
Gaúcha, a tua voz.
Oito horas 43 minutos aqui, Rádio Gaúcha, a tua voz. O programa é o Show dos Esportes e o patrocínio é de KTO.com, onde a diversão acontece.
E unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Diori,
diga.
Sabe que a capital de São Paulo, a cidade de São Paulo, ela é cercada por cidades industriais, né?
Sim.
Ali temos então o ABC Paulista. Que
morou por lá, né, Zé Alberto?
Morei em São Paulo há 40 e tantos anos. E aí o ABC Paulista é o seguinte, é Santo André,
uhum.
Tem time de futebol,
certo.
Campeão, inclusive, da Copa do Brasil.
Verdade, Santo contra André. O Abel Braga.
São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, tem o São Bernardo, já foi, já é da primeira divisão de São Paulo,
isso
já
aí.
Teve algumas vezes subir, descer, esse ano teve lá, na... mas é um time já de bastante tempo, que... disputava muito a Série B e C do futebol paulista. Aí tem o São Caetano, a B, B de Bernardo, C de Caetano, São Caetano do Sul, outra cidade importante, indústrias de... indústria de automobilismo.
Já tô sacando onde é que tu quer
e
chegar.
E tem o São Caetano,
tá.
Time que foi vice-campeão da Copa João Avelange, vice-campeão da América, campeão paulista.
Tu tá querendo mudar
aí
o ABC?
Tem um D que o tá. Pessoal fala o grande ABC, mas o ABC tem um D que muitas vezes não se lembra, que é São Bernardo, São Caetano, é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema.
Tu tá querendo transformar o ABC Paulista no ABCD Paulista?
O ABCD, mas é ABCD.
Tá.
Diadema tá junto lá, só faltava tá junto também no futebol, sabe?
E agora tá, né?
Agora tá, no agora mínimo tá. O D é vice-campeão paulista.
Vamos falar então com...
Mas não é o Diadema, não é diferente de São Caetano, Santo André e São Bernardo, que tem o nome da cidade no time, no clube. Lá não. Lá tem Santo, mas é Água Santa.
É Água Santa.
Água Santa de Diadema.
E é pra lá que a gente ou vai água. Tentar entender o que tem na água de Diadema.
Que é Santa.
Que é Santa e transforma o Água Santa em finalista Uma final histórica para a cidade de Diadema no Campeonato Paulista. Está na linha para conversar conosco Thiago Carpini, treinador do Água Santa, um dos times do ABCD Paulista. Tudo bem, Thiago?
Tudo bem, boa noite, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. Eu estava acompanhando aqui um pouco da trajetória, né? Do A até chegar no D, exatamente isso, né? Agora é o ABCD, e aí não dá para continuar do lado, ainda tem o Mauá que faz parte dessa região.
É,
do
é verdade.
ABCD. É um pouco distante, mas é o ABCD agora, depois de Diadema, né? Que é uma. São cidades periféricas ali, né? Da Grande São Paulo, que cresceu muito nos últimos anos, e com isso. Aí vem crescendo também o esporte, as oportunidades, e agora mais um novo clube, né? Não temos a história de um São Bernardo, Santo André e São Caetano, mas estamos, a gente está agora construindo a nossa trajetória, a nossa história.
Thiago, conta para nós, primeiro, não é nem quem é o Thiago Carpini, mas como se explica este fenômeno do Água Santa, que é finalista do Campeonato Paulista, mas para chegar à final, entre outras, eliminou, o mais recente foi o São Paulo, numa semifinal.
É, nós eliminamos, na verdade, o São Paulo nas quartas de final.
Nas quartas,
né?
Isso. E o Bragantino.
O Bragantino,
obrigado, exatamente. Obrigado.
Imagina. É um projeto que na verdade, eu estou à frente desse projeto, pode-se dizer assim, há 8 meses, né? Foi um desafio que eu abracei na minha ainda início de trajetória, né, trabalhar numa competição como era a Copa Paulista, que antecede o Paulistão, perfis totalmente diferente de competição, de atletas, mas o clube me proporcionou uma continuidade de trabalho, e hoje isso no futebol tão imediatista é tão difícil, né, você ter continuidade, e eu acredito muito nisso. E foi um clube que foi muito planejado essa competição. Nós construímos uma ideia lá na Copa Paulista, de um pouco de uma metodologia, de uma ideia de jogo, em cima muito daquilo que eu acredito de futebol. E dentre esse processo, a gente começou a monitorar a Série A, a Série B, alguns atletas que já haviam trabalhado comigo em outros clubes, outros com o executivo, o Júlio Rondinelli, que agora vai trabalhar aí próximo de vocês também no Juventude. Então a gente começou a monitorar esse mercado e formou esse elenco. Claro que nós, acho que é o primeiro passo, eu pelo menos penso assim, do ser humano, é a gente reconhecer as nossas limitações, nossa fraqueza, e a nossa competição era permanência, era nos permanecermos na elite e a cada ano nos consolidarmos o Água Santa como uma equipe de Serião do Paulistão. Mas à medida que as coisas foram acontecendo, a gente nos permitiu sonhar um pouco mais, e hoje a gente está aí fazendo uma campanha, né, histórica, e sabemos que a gente tem que desfrutar e ver esse momento, que dificilmente isso acontece novamente.
Pois é, o Thiago, qual foi o momento que vocês entenderam dentro da competição? Porque aquela coisa assim, hoje vocês estão na final, vão enfrentar o Palmeiras, que vem enfileirando decisões de Campeonato Paulista e decisões pelo futebol brasileiro, futebol internacional. Mas certamente teve um momento na competição que... talvez não só da tua parte, mas da tua comissão técnica, dos jogadores, vocês entenderam assim, bah, dá pra fazer alguma coisinha a mais, eu acho que vai dar bom, vai dar liga. Teve um momento que vocês tiveram essa virada de chave?
Teve, e por incrível que pareça, essa virada de chave nem foi em relação à pontuação. Se eu não me engano, na quinta rodada nós vínhamos de uma estreia com derrota, depois uma derrota para o Corinthians na Neoquímica, depois um empate em casa jogando muito bem, fizemos um gol contra lá e tomamos um empate no final, com o jogador a menos, e se eu não me engano, na quarta ou quinta rodada nós enfrentamos o Santos na Vila Belmiro. E a gente vinha fazendo bons jogos, né, colocando as ideias, conceitos, comportamentos, aquilo que a gente vinha trabalhando desde a construção, da montagem, pré-temporada, mas o resultado não acontecia. E a gente sabe que o futebol, por mais que você tenha todos esses fatores de conceito, comportamento, ideias, está muito mais próximo do resultado. Se o resultado não acontece, você não tem continuidade. E nós fizemos um jogo contra o Santos na Vila, que foi talvez um dos melhores jogos que nós fizemos, empatamos por 0-0, mas tivemos assim 3-4 chances claras, as maiores chances de gol da partida, de gols da partida, elas foram do Água Santa, e nós competimos muito esse jogo. Ali acho que foi uma mudança de comportamento, daí em diante nós colocamos dentro do nosso ambiente, nosso vestiário, que nós não aceitávamos menos do que aquela apresentação, muito em relação à nossa entrega, à nossa competitividade, e o resultado seria uma consequência disso. E daí nós emplacamos uma sequência de vitórias, Ituano, Santo André, Red Bull, e aí foi até nós buscarmos aí a nossa classificação. Uma classificação boa num grupo como Red Bull Bragantino, Guarani, Série B, com toda a história que tem, Mirassol, que é um clube do interior de São Paulo, que vem se estruturando muito e vai figurar também na Série B desse ano, e um Água Santa, jamais poderia se colocar o Água Santa como favorito à classificação. E aí, a partir desse jogo do Santos, nós nos permitimos sonhar um pouco mais.
E até que ponto, Thiago, conta para o Água Santa o fator surpresa, aquela coisa de, na teoria, pouco se esperar deste clube, dessa equipe, e ele chega, e num campeonato que também eu acho que ele cria, não é uma facilidade, mas ele cria uma condição própria para essa surpresa, que é o fato de ter jogo só de ida, não tem ida e volta, não tem tempo para quem se surpreendeu tentar retomar naquilo que foi surpresa. Até que ponto isso aí aconteceu, está acontecendo no futebol paulista, e tu pode ter, quem sabe, uma certeza de que é provável que ali na frente o Água Santa não goze mais desse fator surpresa a seu favor, porque ele deixa de ser algo surpreendente.
Claro, é isso que você falou, ele vai deixar de ser algo surpreendente, talvez o adversário respeite um pouco mais quando enfrentar o Água Santa. Na próxima competição, no próximo Campeonato Paulista, agora nós conseguimos vaga de Copa do Brasil, Série D, nas próximas competições vai ser o Água Santa, finalista do último Campeonato Paulista, da última edição, e não o Água Santa, ainda oriundo da Várzea. Né? Então a gente vai mudando de prateleira, vamos dizer assim. Então acho que o que surpreendeu talvez seja isso, né? Um clube de uma estrutura simples, funcional, dentro das suas limitações, tentando se consolidar como uma equipe de elite, mas porém uma equipe muito, muito organizada, que joga futebol, que propõe, que gosta de ter a bola e que compete muito. Mesmo porque a gente pode, claro que se trata como surpresa, mas você fazer, às vezes a surpresa é um jogo, dois jogos, é uma zebra. Eu acho que você fazer 12 jogos de um campeonato paulista, onde você tem Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, aí você vem com Ituano, Mirassol, Guarani, clubes de Série B do brasileiro, e você de 12 jogos, a gente conquistar 7 vitórias, aí você deixa de ser uma zebra, você passa a ser uma realidade. Algo de bom tem ali para você conquistar em 12 jogos, você conquistar 7 vitórias, mais de 50% das partidas, sendo que são adversários de níveis de Série A e Série B de brasileiro. E aí eu acho que quando as pessoas entenderam um pouco isso, ou os adversários entenderam um pouco isso, nós já estávamos muito próximos da nossa classificação, classificamos ali com folga, com 23 pontos, a mesma pontuação do líder do nosso grupo, que foi o São Paulo, com um investimento pequeno, com uma realidade financeira bem menor do que todos esses clubes que eu citei, mas eu acho que talvez esses sejam os pontos divergentes aí.
Bom, o Thiago, a gente está falando com o Thiago Carpini, que é o treinador do Água Santa. Fala um pouco das tuas referências de trabalho, né? Dos trabalhos que tu te inspira como treinador. Tu é um cara bastante jovem, que teve uma carreira como jogador também. Quem são os profissionais com quem tu trabalhou e que tu te inspira, e os que tu não trabalhou, mas que tu acompanha e te inspira também?
Eu tenho alguns profissionais que eu trabalhei que são inspiradores para mim. O próprio Renato, que está com vocês aí no Sul, foi meu técnico no Bahia em 2010. Eu acho que ele tem uma gestão de pessoas incrível, e eu acredito muito no futebol de gestão de ambiente, de pessoas. Eu acho que está muito o ser humano, o ser atleta, muito, muito junto, muito próximo. Não consigo separar as coisas. E eu vi muito isso no Renato em 2010. Tive a oportunidade de conviver com ele no acesso que nós tivemos para a Série B, antes dele voltar para o Grêmio. Não sei se foi a primeira ou segunda passagem dele como treinador.
Primeira,
né?
Ele sai do Bahia para vir para o Grêmio em 2010, né? Depois da saída do Silas.
Mas
até do Grêmio.
Isso, ele deixou nós praticamente com acesso bem encaminhado. Foi uma campanha muito sólida, muito vitoriosa, um elenco que ele montou. Então ele é uma inspiração, sim, para mim como técnico, como gestor de pessoas. Nelsinho Batista, Oswaldo Alvarez, o próprio Vanderlei, que também foi meu treinador. Eu acho que com conceitos de jogo, o Vanderlei, ele deixou muito legado. Claro que futebol hoje, ele, não é tudo na vida, não só futebol, tudo vai tendo mudanças, melhoras, evoluções, e a gente tem que acompanhar isso. Eu acho, mas ele participou desse legado que a gente vive hoje. Então eu tive alguns treinadores que passaram na minha vida. Eu sempre fui um atleta que sempre observei muito como fazer, como não fazer, o que eu concordo, o que eu não concordo. O que eu não concordo, eu procuro respeitar, mas não levo para a minha vida, para o meu trabalho. Então a gente aprende de todas as maneiras, né? E alguns treinadores, como referências no futebol mundial, não deixo, deixo claro para as pessoas como eu gosto do, do Guardiola, como eu gosto do Simeone, são treinadores que, Guardiola não, mas o Simeone, eu tive a oportunidade de estar em, em Madrid em 2021, depois de um paulista que eu fiz na Inter de Limeira, de acompanhar um pouco mais de perto o trabalho, é o Fernando Diniz, que eu peguei o Fernando ainda como atleta, nós nos enfrentamos algumas vezes, finalzinho de carreira dele, o início da minha, mas depois como técnico já nos enfrentamos algumas vezes, é um cara que eu gosto das ideias, gosto dos conceitos, gosto da gestão. Então tem muitos nomes bons aí, né? O próprio Dorival, acho que poderia citar vários aqui que são inspirações, sim, para mim.
Para efeito de decisão, Thiago Carpini, técnico do Água Santa, o primeiro jogo, tudo bem. No segundo jogo, dia 9, está marcado para dia 9, tem algo que não está bem esclarecido e que eu queria que você esclarecesse. O Água Santa, ele não tem atividade prevista para o segundo semestre. E como fica para esses jogadores cujos contratos vão terminar, visto que há uma janela brasileira terminando no dia 4? Então eles precisariam, para jogar campeonato brasileiro, eles precisariam não ter contrato. Ou o Água Santa vai ter que fazer um contrato de 3 meses com eles, mesmo que só tenha um jogo. Como é que essa situação está sendo contornada pelo Água Santa para que haja todo mundo e total tranquilidade no dia 9, no jogo que será no Allianz Parque?
Não, legal, pergunta bacana. Isso foi uma preocupação minha pós-jogo, até uma coletiva que eu dei depois do jogo. Acho que eu falei até pouco do momento que nós estávamos vivendo, estamos vivendo, muito por conta da preocupação de entregar bem a competição, né? De viver, ter a oportunidade de viver esse momento e ter o direito de viver. Viver fazendo 2 jogos dignos de uma decisão de campeonato paulista, né, de um jogo dessa grandeza, de um adversário da grandeza que nós vamos enfrentar. Mas esse ponto acho que já foi bem resolvido. Eu não sei se foi algum comunicado já em nota oficial pela CBF, mas até onde me passaram, pelas informações que o clube me passou da Federação Paulista, que veio a informação da CBF, de que as equipes que não têm calendário ou que estão participando das finais dos estaduais, essa janela interna ela se estenderia até dia 15. Nossa. Então os atletas eles têm contrato até dia 10 ou dia 9, não, se eu não me engano. Porém, a minha preocupação era que eles perdessem essa janela por Sim. conta do dia 4. E eu também não posso pensar só em mim no projeto e não pensar no individual, do que eu falo do ser humano, desses caras, da continuidade da carreira, todos eles com pré-contrato, com oportunidades, com projetos, com contratos melhores, e não deixar eles viverem isso e esperar a janela do meio do ano e 2 meses em casa, sem trabalhar, desempregado, pai de família. Então, era uma preocupação minha com eles. Mas parece que esse fato foi resolvido, e eu acho que já deve ter alguma coisa oficial, senão vai acontecer esse comunicado, que a janela ela vai se estender para os clubes que estão disputando as finais dos estaduais e que não tem calendário até o dia 15.
Sim, bom, daí resolve essa parte.
Resolvemos, exatamente.
Que é uma questão praticamente burocrática, né? Seria uma falta de sensibilidade não ter uma medida para solucionar isso.
E visto que as finais dos campeonatos regionais são todas elas praticamente dia 9, né?
É isso aí.
Inclusive aqui do Gauchão.
Exatamente. E mesmo porque nós, todas as federações, a Federação Gaúcha, a Federação Paulista, a Carioca, elas respeitaram as datas, né? A data FIFA, depois as datas da CBF, depois sobram as datas das federações. Eu não sei se nesse caminho também tem as datas da Conmebol. Então as federações ficam com as datas que sobram. Então não seria justo com os estaduais a gente não entregar a competição do nível que é o Gauchão, do nível que é o Paulistão e outras competições, a gente não poder, as equipes do interior, como você, eu acompanho também o futebol gaúcho, e vejo agora um Ipiranga chegando às finais também, né, assim como, não sei se é uma surpresa, se já aconteceu anteriormente ou não, mas de eliminar um Grêmio numa semifinal, então não permitir que o Ipiranga viva isso, apesar que, se eu não me engano, o Ipiranga tem calendário, né?
Tem o calendário nacional de Série C.
O caso do Água Santa é que é mais complicado à medida que a atividade está encerrada para a segunda metade do ano.
Exatamente.
Bom, Thiago Carpini, muito obrigado por nos atender. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho e ótimas finais pela frente aí contra o Palmeiras.
Boa sorte, Thiago.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e o espaço.
Isso aí, Thiago Carpini, protagonista, a novidade, o treinador do Água Santa que vai enfrentar o poderoso Palmeiras na final do Paulistão, Zé Alberto.
É. Vamos para o intervalo comercial, para a notícia na hora certa, depois do intervalo comercial, a gente talvez até fale um pouco mais sobre essa curiosidade, essa novidade que é o Água Santa decidindo o Paulistão.
É justo.
Diori Vasconcelos e José Alberto Andrade.
Vamos nessa,
show na alegria.
Dos esportes, show dos esportes, quarta-feira, 22 de março de 2023, muito obrigado pela audiência, segundo tempo do show, segunda hora do show dos esportes, comigo e com José Alberto Andrade.
Para KTO.com, onde a diversão acontece.
E Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Tem alguns recados para a gente dar aqui, José Alberto.
Vamos lá, vai, dá um que eu procuro aqui o outro.
Eu vou com o da Claro aqui. Na Claro isso, é você que faz seu multi. Você consegue optar por internet móvel de 25 GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo de onde estiver. E escolher também a internet com fibra, Claro Net Virtua, de 500 MB, que ainda vem com Globoplay incluso para curtir o BBB 24 horas por dia. Além das melhores séries, filmes, novelas e documentários. Tudo isso por apenas R$ 179,90 por mês. Incrível, né? 25 GB no Claro Controle, fibra mais de 500 MB com Globoplay incluso por apenas R$ 179,90 por mês. Vem pra Claro e faça o multi. Acesse agora mesmo claro.com.br/verão ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo.
Como diria o fantástico Marcelo Debona, te liga nessa aqui. Tudo sobre os esportes americanos você encontra no Primecast, o podcast da Rádio Gaúcha de GZH. Fala sobre as últimas notícias e analisa o que acontece no futebol americano e no basquete. Ouça o Primecast no Spotify e nas principais plataformas de áudio. O oferecimento é da KTO.com, onde a diversão acontece. Um dos titulares ali do Primecast chama-se Douglas de Moliner, que nesse momento está na Califórnia. É. Saiu de São Francisco, foi para Los Angeles e segue on the road pelo Velho Oeste norte-americano. Foi visitar os Lakers, primeiro passou pelo San Francisco 49ers, depois foi visitar o Los Angeles Lakers. E, pô, podia passar pelo Los Angeles Galaxy também, dar uma chegadinha no futebol.
Verdade, verdade.
Este é o grande Douglas de Moliner. Galera, tá com saudade? Ele volta, pode deixar que ele volta.
Inclusive o Douglas de Moliner compartilhou hoje nos stories, lá nas redes sociais, uma foto em frente ao Rose Bowl Stadium,
onde o Brasil ganhou o tetracampeonato mundial.
E a curiosidade, Zé Alberto, aquelas coisas assim que acontecem, né? Nas melhores, as coisas que acontecem nas melhores famílias. É, a Bárbara, a esposa do de Moliner, postou uma foto dizendo que eles conheceram só a frente do estádio do Tetra, porque os tours só acontecem na última sexta-feira do mês. É um negócio inacreditável, né?
Impressionante.
Se abrir todo dia o tour, aí as pessoas vão.
Aí todo mundo vai, né?
Melhor abrir uma vez por
mês. Então, quer dizer, a Lei Guerrinha é conhecida como...
War Law.
Little War Law. Exatamente.
Little War Law.
Olha aqui, um grande abraço também para a Vanessa Lanza. Ela está de aniversário hoje. Grande festa, minha amiga Vanessa, mãe da Rafaela, a esposa do Matheus. Grande abraço aqui do nosso show dos esportes. Dando seus recados. Gilson, Lorde Gilson, tá na escuta em Taquara do Mundo Novo. O Jax Brasil de Souza tá na escuta lá em Lavras do Sul, lá na Estância do Sobrado. Grande abraço, senhor Jax, que está nos ouvindo agora. Temos mais recado? Não, daqui a pouco tem mais recado aqui no nosso show dos esportes aqui na Gaúcha.
Enquanto isso, Zé Alberto, vamos recuperar, vamos atualizar e ampliar os destaques do programa para Dali Alimentos, Sete Campos, Vodka Valesa e Comfort Fronteira Hotel.
E começamos os destaques pelo Tricolor, Bruno Flores e o Grêmio.
Boa noite, Diori, Zé Alberto. O Grêmio iniciou nesta quarta-feira período de total mistério em relação ao time que vai começar o jogo contra o Ipiranga. São vários atletas que estão fora ou que são dúvidas, então, para o confronto. Fábio e Pepe entregues ao departamento médico, Kahneman está suspenso, Vila Sante e Carbajo com as suas seleções. E Cristaldo é dúvida, também por um problema muscular, para o jogo de sábado. Assim, as principais dúvidas e posições em aberto estão no meio-campo. Dá para dizer que são duas vagas já asseguradas por titulares e duas vagas em aberto. Bitello e Vina são presenças garantidas nesse meio-campo. Mas as outras duas vagas são disputadas por Thiago Santos, Lucas Silva, Darlan e Tassiano. E é justamente este mistério que Renato vai trabalhar com portões fechados durante os treinos desta quinta e também da sexta-feira, assim como foi hoje, quarta-feira. Tassiano, inclusive, também está dividido com a sua situação no Grêmio. A primeira proposta do Bahia, feita pelo jogador ao Grêmio, foi recusada pelo Tricolor. Mas Tassiano ainda tem interesse em uma possível saída, caso haja acordo entre os clubes, por estar jogando improvisado no Grêmio, por receber um aumento salarial, caso efetive a sua transferência, e também porque já teve uma boa passagem no clube baiano. Com o Grêmio, Bruno Flores.
9 horas, 12 minutos, 9:12.
O Grêmio, adversário Ipiranga. Do Grêmio é o Ipiranga de Erechim, e de Erechim vem os destaques do Ipiranga com o Andrei Sartori, da Rádio Web Bate-Fundo Esportivo. Não, daqui a pouquinho, então. Então vamos de Inter, né, Diori?
É, vamos de Inter.
Vamos lá, o Inter está na parada aí, semifinalista. Simon Bianchini.
Após a negativa do Kashima Antlers em liberar Diego Pituca, volante, Santos para o Colorado, informação na coluna de Jeremias Werneck, o Inter está intensificando a busca por um jogador especificamente para essa posição. A ideia é um jogador que tenha características defensivas e consiga colaborar também com o setor ofensivo. Essa é a obsessão do Inter até o começo de abril. Por enquanto, a janela de transferências da CBF vai até o dia 4, data até mesmo do aniversário do Inter, mas esse período deve ser prorrogado. Mas o Inter não quer perder muito tempo, quer jogador o quanto antes, para a disputa da fase de grupos da Libertadores e o começo da Copa do Brasil e do Brasileirão. Por isso a direção está analisando o mercado. Richard Hills, volante colombiano do Guarani de Campinas, revelado pelo Flamengo, está indo para o Palmeiras. Zanocello, que está no Santos, ex-Ponte Preta, não interessa nesse momento por ter algumas características mais ofensivas, não se encaixando tanto nesse perfil desejado pela direção e também comissão técnica. O Inter também tratou ontem de renovar com Maurício, mas não elevou a multa rescisória, segue em 60 milhões de euros. Há uma sinalização da prorrogação de contrato e do aumento do salário para o mercado, que o Inter não quer se desfazer tão facilmente desse jogador. E por isso, tratou de tornar pública essa renovação, para não ter nenhum tipo de problema e aumentar o valor de mercado deste atleta. O time já começa a ser desenhado pelo técnico Mano Menezes, que inclusive vai conceder entrevista coletiva nesta quinta-feira após mais um treinamento, mas deve ter como principais atrações neste domingo para tentar chegar à final do gauchão diante do Caxias. Taolara na vaga de Renê na lateral esquerda, Matheus Dias mantido no meio campo, recebendo a parceria de Carlos De Pena como dupla de volantes, e Wanderson no ataque, ganhando a vaga de Pedro Henrique. Essas as principais atrações do Inter para esse final de semana. A projeção de um público superior a 35 mil espectadores para esse jogo tão importante.
9 horas, 14 minutos, 9:14, vai marcar 9:15 em seguida o sinal da Gaúcha. Deixa eu só dar uma passada aqui, aproveitando que a gente está falando da dupla Grenal e colocando aqui os confrontos lá na KTO, Grêmio e Ipiranga, vitória do Grêmio 1:20. Empate 5:33 e vitória do Ipiranga 12. Esse é o cenário para a vitória do Ipiranga. E no jogo do Internacional contra o Caxias, vitória do Inter 1:27, empate 4:50 e vitória do Caxias 9:50. Se a gente colocar só para dar um cenário aqui.
Faz uma acumuladinha com a final do interior, com os dois ganhando.
Olha só, final do interior, vitória do Ipiranga e vitória do Caxias. Bota 10, vira 1.140. Com 10.
10 pilinhos.
10 pilinhos. É, coloca ali 10 e deixa, né? E vai assistir, né? De sangue doce.
Então tá.
Pra ver o que vai acontecer. Vamos conferir então os destaques do Ipiranga? É, os destaques do Ipiranga agora sim com o Andrei Sartori, que é lá da Rádio Web Bate Fundo Esportivo, lá de Erechim.
Muito boa noite, Diori Vasconcelos, Zé Alberto Andrade, opa, todos os ouvintes do programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha. Eu trazendo informações do Ipiranga de Erechim, que segue sua preparação para encarar o Grêmio pelo jogo de volta da semifinal do Gaúchão no próximo sábado. A equipe do técnico Luizinho Vieira tem algumas dúvidas. O Whindson, que sentiu uma lesão no aquecimento do último jogo, segue em tratamento intensivo para estar apto ao jogo do próximo sábado. Tireilson já se recuperou de sua lesão e estará entre os titulares da equipe do técnico Luizinho. A principal dúvida do comandante da equipe do Canário é no ataque. MV, que foi titular nas últimas partidas, pode acabar perdendo sua vaga para o William Barbio, já que o comandante entende que a experiência possa contar muito nessa decisão. A equipe de Erechim viaja pela parte da tarde de amanhã para Porto Alegre e na sexta de tarde realizará seu último treinamento no CT do Internacional. O provável time do Ipiranga deve ter em campo Kaique, o goleiro, na lateral direita Gedeilson, a zaga com Robson, o Whindson ou o Islan, e na lateral esquerda, PK. O meio de campo é formado com Lohan, Mossoró, Mateuzinho e João Pedro. O ataque com Eric Farias, MV ou William Barbio. Andrei Sartori, da Web Rádio Bate Fundo Esportivo, para a Rádio Gaúcha.
Vamos em casa, Andrei. Grande abraço para o Andrei. Agora vamos subir a serra. Eduardo Costa, fala de Caxias pra gente aí, Eduardo.
O Caxias realizou o treinamento com portões fechados nesta quarta-feira, visando o jogo decisivo contra o Inter no próximo domingo. O técnico Thiago Carvalho tem a possibilidade de repetição da formação que empatou no Centenário. Se isso acontecer, o time terá Bruno Ferreira, Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai, Marlon, Vini Guedes, Peninha, Diego Rosa, Jean Dias e Heron. Se existe uma possibilidade de mudança, está no meio-campo, com a possível entrada de Marciel, que foi titular em boa parte do Campeonato Gaúcho, e isso pode acontecer na vaga do Vini Guedes ou do Marlon, dependendo da característica de jogo que o técnico do Caxias observar para este confronto do final de semana. Aliás, sob o comando do técnico Thiago Carvalho, o Caxias tem apenas duas derrotas como visitante desde o ano passado, ambas na Série D. No Campeonato Gaúcho, são 5 partidas, 1 vitória, 4 empates, 5 gols marcados e 4 sofridos. Um aproveitamento de 46,6% neste gauchão. O Caxias invicto como visitante e há 11 jogos sem perder no estadual. Com o Caxias para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Valeu, valeu, Eduardo Costa, com os destaques do Caxias. E agora, para fechar o nosso giro, é o destaque do Saque na 5, o podcast de Beach Tênis, Rodrigo Oliveira. Diga lá, Rodrigo.
O Saque na 5 desta semana tem como principal atração João Derli, para falar sobre Beach Tênis. Na verdade, sobre Beach Tênis e Judô. No episódio, o João Derli conta como surgiu a sua relação com as raquetes após a aposentadoria dos tatames. Segundo João Derli, o Beach Tênis, esporte que conheceu em 2013 e começou a praticar junto com a sua esposa, reacendeu o sentimento de competição após a aposentadoria do judô profissional. Tá bem legal o episódio, disponível no Spotify, no SoundCloud e em gzh.com, com oferecimento de kto.com, onde a diversão acontece. Para todo torcedor, existe a kto.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece.
O Kid das Raquetes, Rodrigo Oliveira, e o Beach Tênis aqui no Saque na 5, no nosso Show dos Esportes, no momento em que são 9h20, estamos aqui para KTO.com, onde a diversão acontece.
E unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Até para dar um cenário bem rápido aqui, Zé Alberto, falamos aqui, tá? Caso Ipiranga e Caxias vençam, essa acumulada na KTO, colocando 10, vira 1.140.
Bom.
Tá, beleza, mas, pô, os dois vão ganhar? Tá, vamos lá então. Se os dois empatarem com a dupla Grenal, coloca 10, vira 240.
Tá bom.
Tá, mas então vamos tentar ser menos, assim...
Ousado.
Ousado. Vamos botar assim, ó, Ipiranga ou empate, que daí ganha nas duas colunas.
Certo.
Caxias ou empate. Volta 97,50 com esses 10. Daí tu vai me perguntar assim, tá, mas esse der Grêmio Internacional, mas aí tu tá querendo ganhar como bom.
É, tudo bem, daí tu não vê o jogo de graça, e mas vai ganhar pouquinho, né? Tu
dá... Não, aí claro, se botar Grêmio Internacional com 10, vira 15.
É.
Aí...
Tá bom.
É melhor ganhar como bobo ou perder como esperto, Zé Alberto?
Ah, não, ganhar sempre.
Ganhar é bom, né?
Perder não é o canal.
É isso aí. Bom, seguimos aqui com o Show dos Esportes, de KTO.com e Unidos. E tá na linha, para falar conosco no Show dos Esportes, o Cauê Vieira, vice-presidente de Relacionamento Social do Internacional. Cauê, boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite aos ouvintes da Gaúcha, especial torcida colorada. Um prazer falar com vocês.
Bom, é uma reta final de março, que naturalmente encaminha um começo de mês de abril, que é sempre festivo para o Internacional, Cauê. Mas vai ser uma festa em meio aos jogos, ou os jogos em meio à festa, ou os jogos sem festa. Explica para a gente o que vai acontecer.
É uma grande celebração do Internacional que começa amanhã com a celebração do aniversário do clube, que é dia 4 de abril, e também a celebração do aniversário do Gigante da Beira-Rio, que é dia 6. Mas em função desse calendário de jogos que nós temos pela frente, tanto a semifinal do Campeonato Gaúcho, a estreia da Libertadores, a desejada final do Campeonato Gaúcho, nós entendemos por bem antecipar a celebração do aniversário do clube, até mesmo... porque nos últimos 2 anos, nós, em função da pandemia, ficamos impedidos de fazer essa celebração que é tradicional. E em função desse calendário bastante atribulado, nós trouxemos agora para o final do mês de março justamente essa possibilidade de fazer essa junção, tanto da semifinal do Campeonato Gaúcho, estreia na Libertadores, e começando esse calendário insano colorado justamente com esse evento, com essa noite gigante no Estádio Beira-Rio amanhã, com um grande show, o show do Alexandre Pires, o Bairro do Nego Velho, mais de 3 horas de show, e numa celebração, num aniversário diferente, né, gurizada? Porque nós optamos por fazer uma festa com a nossa torcida. Abrindo o Estádio Beira-Rio, ofertando um show de qualidade nacional a preços extremamente populares, justamente para trazer o nosso povo, a nossa torcida, para próximo do clube, e já ser o start para uma grande festa também no domingo, na semifinal do Campeonato Gaúcho.
Pois é, isso é interessante, até ainda em relação a essa organização logística, digamos assim, Cauê, para essa festa, o quanto esse sorteio da Libertadores, marcado para o dia 27 de março, também fez com que vocês tivessem que tomar essa decisão de começar a antecipar as coisas, para também já ter uma organização, já ter um planejamento, porque nesse momento, por mais que o Inter tenha uma ideia de quando vai jogar na Libertadores, o Inter só vai descobrir depois que tiver a tabela, né?
Exato, a perspectiva que a gente tem é que inclusive nós possamos estrear na competição na Libertadores no dia do aniversário do clube.
Sim,
essa
não deixa de ser uma festa também, né?
Não, com certeza, mas essa estreia já está pré-definida pela Conmebol, será uma estreia fora de casa, né? Em função do Inter ser um dos cabeças de chave do nosso pote. Então, nós estrearemos o nosso aniversário fora de casa, então nós não poderíamos fazer essa celebração junto com a nossa torcida. E também o próprio calendário do Campeonato Gaúcho, não se tinha ainda a definição de quando seriam os jogos em casa ou fora, em função dos cruzamentos, que só o decorrer da competição nos demonstrou. Então, por isso, até por uma necessidade também de antecipação dos planos, os ouvintes entendem, vocês certamente também entendem, que a contratação de um artista de renome nacional como Alexandre Pires, toda a montagem de estrutura, colocação de ingressos à venda, comunicação com o público, necessita de uma antecipação. E esse planejamento foi feito pelo Conselho de Gestão, foi feito pelo clube, foi feito também pela nossa parceira, pela Abril, que está promovendo esse evento junto conosco, para que a gente pudesse entregar isso ao torcedor colorado, celebrar essa nossa festa conjunta do Internacional e do Beira-Rio, e também não prejudicar o calendário de jogos. E aqui eu aproveito essa deixa também para falar para o nosso torcedor. Eu vi, principalmente em redes sociais, muita preocupação. Poxa, a gente vai estar às vésperas de um jogo importante, vamos fazer um show no Beira-Rio.
Sim,
isso não vai prejudicar o gramado. O palco, a estrutura do show toda é montada para anfiteatro.
É um
show
para
9 mil pessoas. O palco ele não toca o gramado, uhum. Ele fica colocado ali no portão 3, né, de frente para a arquibancada inferior e superior. Então fica toda naquela área de aquecimento, para quem conhece o Gigante da Beira Rio, de aquecimento da equipe visitante.
E atrás, né, do gol, e, é atrás do gol
do Gigantinho.
Do Gigantinho, né? Que fica ali a partir da meta, se coloca o palco virado para o lado contrário do campo.
Exatamente, virado para as arquibancadas, e a partir disso não tem nenhum prejuízo ao gramado. Esse palco ele é montado de uma maneira bastante rápida, vai ser desmontado também para domingo, então nós teremos a capacidade máxima do estádio disponível no domingo e sem nenhum tipo de prejuízo ao espetáculo que nós pretendemos entregar em campo às 18 horas de domingo contra o Caxias.
Sim, claro. Estava falando, Cauê, sobre as atrações ali. Tem o Alexandre Pires, tem o Baile do Nego Velho e tem algumas coisas, obviamente, né, temáticas da história do clube. Dá para adiantar alguma coisa que não seja surpresa, ou dá para adiantar tudo porque o pessoal vai ser surpreendido de qualquer forma?
Vamos lá. O protocolo da festa em si começa às 19h30. Então a gente está pedindo para o torcedor, para a torcedora, para a população em geral que vai ao Beira-Rio, né? Afinal de contas é uma atração nacional, chegar por volta de 6h30, 7h, a abertura dos portões vai ser às 6h30, justamente para que a gente possa receber as pessoas antes com bastante tranquilidade. E às 7h30 vai começar a cerimônia de fato de aniversário, tanto do clube quanto do Beira-Rio. E eles vão ser a exposição de algumas homenagens em relação à história do clube, à história do próprio Gigante da Beira-Rio. Nós vamos ter presença de grandes nomes da história do clube. Vamos ter a participação da banda da Guarda Popular fazendo essa animação durante essa cerimônia. Isso foi, inclusive, divulgado pelos perfis do clube e da própria torcida na tarde de hoje. Então, atrações não faltarão. E essas atrações todas vão até às 8h30, quando começa esse espetáculo do Alexandre Pires, que tem uma duração estimada de mais de 3 horas. Então, de fato, vai ser uma noite gigante, como é o nome do nosso evento.
É, bom, e até para o pessoal se organizar, tem ingresso para sócio, ingresso para não sócio, ainda tem bilhetes disponíveis para esse evento?
Tem, nós temos ingressos ainda disponíveis, e aqui fica a convocação para o nosso sócio, para a nossa sócia, para entrar no site do Internacional. No site do clube vai ter já diretamente lá a exposição do evento, e no site tem para o sócio e para a sócia um cupom de desconto. Com esse cupom de desconto, o ingresso parte de R$20. Então, uhum, nós estamos falando de um show de repercussão nacional, um show que realmente tem atraído público em todo o país, e com um preço extremamente popular. Então o ingresso de arquibancada superior, de cadeira superior, está R$20, e o ingresso de arquibancada inferior, as cadeiras bem próximas ao palco mesmo, por R$35. Para quem não é sócio ainda, o primeiro convite, obviamente, se associe. Porque a partir do momento que a pessoa se associa, ela já vai ter direito a esse desconto também no ingresso. Né? Quem não quiser se associar, ou quem não for torcedor do Internacional e quiser participar dessa celebração, dessa festa, pode fazer a compra também direto ali pelo site do clube, vai ter o direcionamento para a produtora do evento, e aí ele faz a compra a partir de R$120 ou R$180, dependendo da localidade.
É, né? Até para...
Então, mesmo para quem não é sócio, o preço também ele é bastante acessível, considerando a qualidade do evento.
E até para esclarecimento em termos de modalidades que o sócio pode procurar no Internacional. Esse preço promocional com o cupom de desconto, né, para esse evento, ele está disponível para qualquer modalidade de sócio ou é para algumas modalidades?
Para toda e qualquer modalidade associativa do clube.
O cara pode se associar em qualquer categoria no Internacional que vai ter o ingresso mais barato.
Exatamente, nós temos modalidades, como todos sabem, a partir de R$10, que é a modalidade Academia do Povo. E até aproveito a oportunidade que vocês me dão para também convocar a torcida para utilizar as nossas promoções de associação. Nós já falamos aqui na Gaúcha sobre a possibilidade de indicação de novos sócios, onde quem indica um sócio novo, a pessoa que é indicada ganha a primeira mensalidade gratuita, e a pessoa que indicou tem a isenção de uma mensalidade, caso confirme aquela indicação. Então vejam, vantagens não faltam para que os torcedores e as torcedoras virem sócios do clube.
Perfeito. Para fechar, Cauê Vieira, vice-presidente de relacionamento social do Inter, qual é a tua expectativa para o jogo do final de semana?
Não, nossa expectativa é de, primeiro, contarmos com um estádio absolutamente lotado. Estamos com promoções para os sócios e sócias. Todos os sócios e sócias que tenham sua mensalidade em dia poderão acessar o estádio somente mediante check-in. Então não precisa comprar ingresso. Essa entrada vai ser liberada para o sócio e para sócio. Então a gente tem uma expectativa de lotação máxima. Hoje, à tarde, nós já tínhamos mais de 20 mil torcedores confirmados. A expectativa é que a gente faça um grande jogo, obviamente respeitando a equipe do Caxias, mas buscando essa vaga na final e principalmente buscando essa vaga ao lado do nosso torcedor, da nossa torcedora. A gente precisa, e também fica aqui a convocação para a torcida colorada, que nós tenhamos um estádio gigante da Beira-Rio vibrante para empurrar o nosso time para a vitória e, consequentemente, para que a gente vá à final em busca desse título tão desejado.
Cauê Vieira, vice-presidente de Relacionamento Social do Inter, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha e uma excelente festa amanhã e um bom jogo no final de semana, Cauê.
Para todos nós, mais uma vez obrigado pelo espaço e torcida colorada, nos vemos amanhã no Gigante e também no domingo em busca dessa vitória que é tão esperada por todos nós. Um abraço.
Um abraço. Cauê Vieira, vice-presidente de Relacionamento Social do Internacional, falando sobre essa festividade, o Internacional que naturalmente não poderia fazer essas comemorações no começo de abril em função do calendário de Libertadores, né, que ainda tem uma indefinição, o sorteio é só no dia 27, aliás,
semana que vem.
Vi hoje, o Zé Alberto, já posso adiantar aqui, vi hoje Marcos Bertoncello conversando com Jeder Fernando e fazendo a combinação do Show dos Esportes transmitido em vídeo na próxima segunda-feira, para a cobertura do sorteio da Libertadores da América.
Agora pegou preço.
É, vai ter aí. Vídeo, rapaz. Já prepara lá. Tá ouvindo o Show dos Esportes?
Opa!
Já vai lá no YouTube de GZH e já te registra, ativa as notificações, começa a seguir lá, te inscreve no canal de GZH no YouTube para acompanhar, claro, as jornadas digitais, mas também na segunda-feira.
Até vou ficar de olho na escala pelo seguinte, segunda-feira...
Não, segunda-feira eu não tô.
Segunda-feira...
Eu
tem
acho,
gente né? nova no pedaço.
Eu acho, né?
É, não, tem gente nova no pedaço.
Eu venho dizendo, Zé Alberto.
Jory, eu quero te dizer o seguinte, eu já reservei a bebida que eu vou comemorar a chegada da Antônia.
Qual é a bebida?
Ah, não, falar? Eu prometo, vou botar no meu Instagram.
Tá, então quando nascer, o pessoal viu a foto da Antônia, vai no Instagram do Zé Alberto.
O que que eu estou comemorando? Eu tenho uma bebida especial para comemorar, tá? Já fica desde agora a chamada.
É.
Não vou dar spoiler.
Não vai dar spoiler.
Não vou dar spoiler.
Tô curioso.
Prometendo. Vamos pro intervalo comercial?
Vamos pro intervalo.
Vamos pro intervalo comercial. Se liga nas mensagens que vem aí no nosso Vitrine RBS. Sua marca se destaca. Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir.
Gravataí te espera para o 25º Rodeio Internacional do Mercosul, de 29 de março a 2 de abril. Informações e programação acesse rodeiodomercosul.com.br. Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Aproveite os últimos dias do Festival da Construção Leroy Merlin e tenha uma variedade de produtos à pronta entrega para a sua obra. Confira! Cabo flexível 2,5, rolo com 100 metros, SIL, R$ 189,90 cada. Furadeira e parafusadeira de impacto a bateria 12 volts, Bosch, R$ 699,90 cada. Ofertas válidas no site, no app ou nas lojas até 26 de março. Não perca! Leroy Merlin.
Aqui é a Manuela Dávila. Queremos vaga na creche para todas as crianças das mães que precisam buscar o sustento de suas famílias.
Eu sou a Bruna Rodrigues, deputada estadual do PCdoB. Nós mulheres sabemos a importância da garantia dos serviços públicos de qualidade.
Aqui é a deputada Dayana Santos. Devemos estar no centro da tomada de decisões políticas e ter a garantia de que seja possível exercer nosso trabalho com dignidade, livres da violência e da intolerância. Vem pro PCdoB.
E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Sicredi você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Grupo IESA apresenta novo Fiat Fastback, o SUV coupé da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo e aproveite as condições especiais da IESA Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões à pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, escolha a vida.
Nós voltamos aos postos de combustíveis aqui de Porto Alegre. Alô, Thiago Bittencourt.
Rodando, né, Andressa? A gente falou do posto da Santana, a audiência tá boa, viu? A gente saiu de lá, tinham pelo menos 10 carros aguardando para abastecer, depois que a gente disse que tava mais barato o preço do litro da gasolina comum.
Em outro ponto, a gente achou mais barato ainda, né, Guilherme Milman? Bom dia.
E aqui não teve reajuste ainda, viu? E é, inclusive, o valor mais barato desde o início dessa blitz que a gente tá fazendo desde o início da manhã.
Gaúcha, a tua voz.
No Show dos Esportes, são 21h37, Show dos Esportes está no ar aqui na Gaúcha para KTO.com, onde a diversão acontece.
E unidos à Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC.
Você vai ouvir agora a voz de Matheus Leal.
A voz de Matheus Leal.
Esta voz importante da Gaúcha que vai dizer para quem a gente fala no Esporte Total aqui dentro do Show dos Esportes.
Para esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
É isso aí, Matheus Leal, na produção do Show dos Esportes junto com a Camila Nunes.
Esporte Total que hoje vai destacar um velocista.
Um velocista.
Um velocista. Cara, ele botou pânico na defesa colorada. No último jogo.
Um velocista.
É, velocista. Botou pânico na defesa colorada no último jogo.
E só no último jogo, será, Zé Alberto?
Não, nesse último jogo, com certeza. Depois, ele teve várias emoções, são tantas emoções, diria Roberto Carlos. Tá na linha conosco?
Tá na linha?
Tá na linha? Não, não tá na linha conosco, não. Tantas emoções que teremos aqui no nosso Show dos Esportes. Tá na linha, sim.
Tá na linha agora?
Ele já tinha passado na corrida.
Aí, passou correndo e...
Passou correndo.
Não, ei! Volta aqui, Jean.
Jean Dias, atacante do Caxias. Prazer falar contigo nessa semana importante aí do Caxias e do futebol gaúcho. Boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Ah, muito obrigado pelo convite. Uma boa noite, Zé. Boa noite, Joris.
Boa noite.
Obrigado mesmo pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Ô Jean, conta um pouco mais pra gente aí sobre o turbilhão de emoções que foi o jogo, né? Que vai de um pênalti ao lance que tu participa diretamente ali, claro, contando com o desvio no mercado, mas fazendo a jogada do gol do Caxias.
Ah, é verdade, né? A gente preparou bem durante a semana e de repente ali em poucos minutos, né? Eu acho que aos 3 minutos do primeiro tempo já acontece aquela infelicidade ali, da bola bater na coxa, bateu na mão, aí foi a interpretação ali do Jean, mas enfim, a gente estava com a cabeça muito boa, sabia aquilo que a gente tinha para fazer dentro do jogo, e aquilo ali não, com certeza não nos abateu, e a gente procurou já controlar toda a situação, principalmente mental, né, para poder se concentrar novamente no jogo, e logo em seguida eu fui feliz ali no lance, um lance individual ali, consegui chegar no fundo, cruzar a bola, e graças a Deus ela acabou entrando.
Essa tua velocidade, eu fiquei impressionado, porque olhando, eu tava atrás do gol onde saiu o pênalti, onde houve o lance. E eu, aliás, atrás do gol ali, eu não consegui, eu confesso que eu não consegui. Eu não vi a bola quando ela repica na tua perna e sobe no braço. Eu achei que tinha vindo do teu joelho direto para a linha de fundo. É, e logo em seguida, olhando dali de trás daquele gol, foi muito interessante ver a maneira como tu corresse naquela bola que originou o gol do Caxias. Conta um pouco dessa tua velocidade aí, se tu usa essa característica. Quem viu o Gauchão viu que tu é um jogador veloz, mas se tu gosta, porque tem jogador que tem velocidade, mas prefere uma jogada combinada. Tu gosta, te realiza quando tu bota uma bola na frente e ninguém te pega, já?
Deu pra perceber, né? Tem um biotipo muito bom, né? Um atleta de tanto joga na direita quanto na esquerda. Eu gosto muito desse tipo de jogada, né? E tem sido um dos fortes aí no gauchão, tanto nesse quanto em outros que já tive. Então posso dizer sim que é um forte, posso dizer sim que é o tipo de jogada que eu gosto muito.
Ô Gian, não é nem a tua primeira passagem no Caxias, nem a tua primeira passagem no Rio Grande do Sul, no futebol gaúcho. Tu considera esse o teu melhor momento na carreira?
Não, com certeza, com certeza. É o encaixe, né? O encaixe da equipe, é o encaixe do individual, de cada atleta, o meu momento. Então eu posso dizer sim que esse é o melhor momento da minha carreira e eu espero continuar trazendo, né, essa mesma alegria para essa nossa torcida maravilhosa.
Eu não consigo ver o Caxias jogando aqui em Porto Alegre no contra-ataque, até porque o Caxias também precisa da vitória, o empate leva para os pênaltis, e aí aquela coisa, ninguém é de ninguém. Como é que tu acha que a receita, à medida que houve dois confrontos entre Caxias e Inter, nos dois houve empate, nos dois o Inter saiu ganhando, no de Porto Alegre o Caxias virou, sempre foram jogos movimentados, especialmente no placar, mas o Caxias, pode-se dizer, não jogou pior assim que o Inter, em nenhuma, dá para se dizer que houve equilíbrio, somar os dois jogos, houve equilíbrio. O que que tu espera e como o Caxias tem que se portar no Beira-Rio?
Cara, a gente compreende a força do nosso adversário, né? Nós não estamos falando de qualquer um, a gente entende isso. A gente tem consciência disso, a gente está trabalhando em cima disso. Eu acredito muito que a gente não vai mudar a nossa característica, mas a gente sabe que tem que ser perfeito, tem que fazer um jogo perfeito. A gente sonha com esse objetivo de classificação, só que a gente sabe que para alcançar isso lá dentro, com a força desse adversário, a gente tem que ser perfeito para ser feliz ali dentro.
Bom, ô Gia, fala um pouco do trabalho que foi feito no Gauchão, porque há pouco a gente estava falando aqui com o Sandro Sottili, que é uma referência no futebol do Rio Grande do Sul, e a gente estava destacando não só o trabalho que é feito pelo Caxias, mas também o trabalho que é feito pelo Ipiranga. Porque se a gente levar em consideração o que aconteceu até agora no campeonato, o Inter ainda não ganhou do Caxias e o Grêmio ainda não ganhou do Ipiranga. É verdade que o Grêmio na última rodada teve algumas peças ausentes lá em Erechim, o próprio Ipiranga não jogou com todos os jogadores que tinha à disposição, pensando já numa fase seguinte da competição estadual, mas na prática, se a gente pegar o papel, Grêmio e Inter não ganharam dos times do interior ainda que estão enfrentando nessa fase semifinal. Como é que foi para vocês essa evolução dentro do campeonato e até para ganhar corpo e chegar nesse nível de preparação contra o Inter?
Cara, eu posso dizer por nós, né, cara, a gente trabalhou muito para estar nesse momento aqui. E eu creio nisso firmemente que a gente não chegou diante de um internacional como esse à toa. Não, a gente trabalhou muito, a gente se concentrou muito para poder, partida após partida, a gente sabe a força que é esse gauchão, cada jogo é uma final. E a gente chegar diante de um adversário como esse e jogar de igual para igual, não é fácil, mas eu tenho certeza que isso mostra a força também do interior e nós sabemos que é justamente isso, é colocar essa força no coração para ir para dentro desse jogo, sabendo mais uma vez, né, entendendo da força do adversário no campo dele, mas é entendendo que a gente também está num bom momento e trabalhar forte para que a gente possa ser feliz ali.
Fala um pouco do Thiago Carvalho, a importância que tem, a maneira que ele gosta de fazer o seu time jogar. O Caxias não é um time que jogue retrancado contra a dupla Grenal, tinha perdido, aliás, perdeu só uma partida no campeonato, sempre tem a opção de jogar bola, e isso a gente se criou aqui no futebol gaúcho, vendo muitas vezes os clubes do interior fazendo um jogo viril, fazendo um jogo de, muitas vezes, de contra-ataque reativo ao extremo contra a dupla Grenal. Será que o Thiago, por ser um cara novo, assim, ele tem um pouco a cabeça arejada para propor o que vocês estão fazendo no campeonato?
Perfeito, perfeito. Você falou muito bem. Né? Eu falo para você com toda certeza que estão aí na semifinal os quatro times que colocou a bola no chão durante o campeonato e jogou. E isso mostra muito aquilo que vem do nosso, da nossa cabeça, que é o nosso treinador, né? Que sempre nos passa isso. Nós compramos a ideia, essa é a ideia dele desde o início, é o estilo de jogo dele. Nós compramos essa ideia de colocar a bola no chão, de agredir o adversário, de fazer jogo apoiado. Então, a gente está colhendo esses frutos daquilo que a gente trabalhou lá atrás. Então, eu espero que a gente continue nessa mesma pegada e que ali no domingo possa ser um espetáculo maravilhoso.
Muito bem, Jean Dias, atacante do Caxias. Tem um recado aqui, eu vou ler o recado aqui, Jean, que é o seguinte, tá? O ouvinte, Adrovani, ele disse que trabalhou contigo em Nova Prata. Eu não sei se tu lembra esse nome aí. Não é estranho?
Não me é estranho.
Tá,
não
e,
me é estranho.
E ele manda uma mensagem dizendo assim, ó, que trabalhou contigo em Nova Prata, que tu é um baita jogador, e diz que tu é viciado em manga. Que deve ter um pé de manga ali no Centenário em Caxias do Sul, pra tu tá jogando tanto. Como é que é essa história aí, hein?
Ah, não, é típico do estado, né, do estado de Goiás ali, a gente gosta muito de manga e aqui em casa não falta manga, aqui em casa não falta.
Que maravilha, cara, que espetáculo. E até pra aproveitar esse gancho aí, de onde tu é, cara? Fala um pouquinho do teu começo no futebol.
Cara, eu nasci no Tocantins, mudei muito cedo, com 7 anos pra Goiás ali. Fiz a minha base no Goiânia Esporte Clube, né? Dos meus 15 anos ali até os meus 19. Quando foi ali com os meus 19, eu vim para Veranópolis. Vim para o Veranópolis, comecei a rodar na região aqui do Rio Grande do Sul, bastante por esse lado aqui, Brasil de Farroupilha, Santa Cruz, próprio Veranópolis, fui a São Gabriel, São Luís. Comecei a rodar bastante para esse lado aqui, esse lado de Santa Catarina também, Brusque, Metropolitano, Marcílio Dias, Criciúma, São Caetano. Então eu comecei a rodar mais por esse lado, quando eu me profissionalizei, comecei a rodar mais por esse lado. Eu costumo dizer que eu sou uma espécie de goianucho, é uma mistura de goiano com gaúcho.
Não, conheço bem.
E aí já resido para esse lado de cá, minha esposa é gaúcha, então é um estado que eu tenho um carinho enorme, que eu escolhi para morar.
Que legal, cara, que legal.
O técnico, o Thiago, é goiano também.
É goiano também, né?
É goiano também. E vocês são quase da mesma idade, né, Jean?
Praticamente. Com 5 anos de diferença.
Mas na verdade, por culpa do Thiago, que é muito guri pra ser técnico.
A culpa não é tua, né,
Jean? Não, Jean tá culpa não é minha, que eu ainda tô guri ainda.
Tu tá na idade ideal, rapaz. Na idade ideal.
Eu tô na minha melhor fase. Cada ano que passa, eu tô melhor.
Muito melhor, muito melhor. Aquele pique de sábado lá, aquele pique ali nunca tinha dado.
O Jean... pai, eu cheguei uns 36 km naquele pique.
É, ali, eu ia te perguntar na aferição que é feita da velocidade, hoje é muito comum se fazer, seja pontual num jogo, num lance, ou nos treinamentos também.
Sim, tem o pico, né?
Qual é o teu limiar, assim, de velocidade? O que os preparadores te dizem?
Cara, a gente tem sempre GPS ali, né? Tá sempre monitorado por GPS ali. Em questão de KM, a gente tá sempre batendo seus 11, 12 km. Em questão de velocidade, cara, o máximo que eu já cheguei ali foi seus 37 km por hora. Chegou nos 36. Eu espero no domingo chegar aos 38.
Não, aí depende do resultado final. Se for para sair gol, pode ser menos velocidade. ô Jean, o que, na tua opinião, até por toda essa vivência que tu tens do interior gaúcho, tu conhece o futebol gaúcho, tu conhece como é que a coisa funciona aqui, o quanto seria importante, é uma hipótese que existe, mas se comenta muito até pela vantagem que o Ipiranga tem e a igualdade que o Caxias tem em relação ao Inter, o quanto seria importante uma final de campeonato gaúcho entre duas equipes do interior?
Cara, seria muito importante, né? Isso seria muito importante. Isso vai mostrando a força do interior, o trabalho que vem sendo feito, né? Falando aqui do Caxias, ano após ano, buscando seus objetivos. e com certeza seria algo muito, muito gratificante para essas torcidas maravilhosas, mas a gente sabe que a gente tem um adversário muito forte pela frente, mas que seria algo inédito e algo extraordinário seria mesmo.
Maravilha. Gia Dias, muito obrigado por nos atender aqui no Show dos Esportes, um grande abraço, bom jogo no final de semana aí, Gia.
Obrigado, obrigado a vocês, tenham uma boa noite, prazer, bom trabalho nosso. A todos aí. E a gente se vê no domingo.
Ah, se vê no domingo aí, sempre com essa simpatia, esse astral. O Campeonato Gaúcho está bom também pelo astral,
viu, Gia? É verdade, é verdade. Bom, o Zé Alberto, olha só, a gente vai chamar o Nicolas Lira em seguida para trazer o destaque do Maicon, que foi apresentado
no time de futebol 7. O capita, rapaz!
O capita do Grêmio, Maicon. É, mas deixa eu só dizer o seguinte aqui, a manchete é curiosidade.
Depois
da matéria do Nicolas, eu vou trazer uma curiosidade aqui no Show dos Esportes. Então, Nicolas Lira, conta pra gente o que rolou, o Maicon tá de volta. Boa noite.
Boa noite, Diori, boa noite, Zé. É verdade, estive na apresentação dos ídolos do Grêmio que vão integrar o time de futebol 7. Foram 5 ex-jogadores do clube apresentados. Maicon, Douglas, Rodrigo Mendes, Léo Moura e Edilson. O evento com entrevista coletiva foi realizado no Hotel 1903, no bairro Moinhos de Vento, e foi dividido em duas partes. Os primeiros a falar foram o Maicon e o Douglas. E entre as perguntas, o Maicon falou sobre o que mudou desde que parou de jogar futebol profissionalmente. Vamos ouvir.
A barriga cresceu um pouquinho, mas o Maicon continua o mesmo. Com o mesmo espírito, com a mesma alegria. Como eu falei, voltar a vestir a camisa do Grêmio é sempre um prazer. E eu vou procurar fazer o meu melhor aqui, mesmo nessas condições, para que eu possa ter o mesmo sucesso que eu tive no campo aqui, pela confiança do Fernando, de todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, né? Desde o presidente Guerra, os vice-presidentes, diretor, porque acreditaram também, porque sabem que eu vou estar no projeto e sabem da minha capacidade, do meu caráter, de tudo que envolve, porque eles conviveram comigo muito tempo lá no clube.
Douglas, essa não é a tua primeira experiência, né, no Futebol 7, tu comentou na primeira resposta, mas como tu acha que a tua experiência, então, nessa categoria, pode ajudar esses companheiros que ainda não tiveram a oportunidade de jogar?
Ah, mais fora de campo, né? A gente já não é mais o mesmo jogador de quando era no campo, né? Nossa intensidade diminuiu, né? A barriga cresceu e os cabelos brancos apareceram mais e mais. Né? Mas acho que fora de campo a gente pode ajudar bastante, né? Orientando de alguma forma, né? Conversando bastante. Né? Mas o que a gente puder fazer para poder ajudar, a gente vai ajudar.
Bom dia, Maicon. Bem-vindo de volta. Queria aproveitar para te perguntar, já que tu falou, para além da liderança, né? Que tu falasse um pouquinho de que forma as características que tu apresentava, até vestindo a camisa do Grêmio mesmo, teu passe, esse raciocínio rápido que tu sempre teve em campo, pode ajudar no 27, né? Num campo menor, num campo mais curto, de forma que tu pretende aproveitar esses tantos recursos que tu tinha agora no futebol 7.
Então, até eu estou curioso para poder saber como é que vai ser. Estou doido para jogar, até para eu falar assim, caraca, era esse espaço aqui mesmo que eu gostava de jogar. Então, assim, é um jogo que me facilita. Eu tive o privilégio de jogar com jogadores inteligentes que me ajudavam bastante, né? Esse cara aqui, a gente teve uma parceria muito boa ali, que a gente já se entendia, assim, um olhando pro outro, já se entendia onde que tinha que tocar e passar e fazer as coisas e conversava. Então, e junto com essas feras aí que tem no grupo também, tenho certeza que eu acho que eu vou até conseguir jogar mais que no campo.
E o Douglas da mesma forma, né? De que forma, e até esse entrosamento, né? Já conheceu o Maicon, já conheceu o Léo Moura, de que forma esse entrosamento pode ajudar a trazer bons resultados para o 7?
No papel é fácil, né? Assim, a gente falando é fácil, mas a gente precisa treinar, a gente precisa, né, ir adaptando de novo. A gente sabe que é difícil, é mais corrido, né? Vai pegar jogadores que são muito rápidos e isso dificulta. Como o Maicon falou, antes nós não éramos jogadores que corriam com a bola, né? Então esse jogo é parecido que a gente fazia no campo, né? A gente espera que dê certo, cara. A gente precisa treinar primeiro para depois eu te responder legal.
Bom, tá, então falaram o capitão Maicon, que vai seguir, na verdade, né, como capitão. Ele recebeu, inclusive, a abraçadeira, vai seguir como capitão no Futebol 7, e também o Douglas. Depois, os outros jogadores foram apresentados, Rodrigo Mendes, Léo Moura e Edilson. E o Maicon também não descartou um jogo de despedida, mas ele preferiu falar em um jogo de comemoração da carreira. Ele falou que ainda não é o momento e que mais pra frente vai pensar nisso. Ele está focado mesmo em ajudar o time de Futebol 7 do Grêmio. Só lembrando então que o Grêmio já começou a pré-temporada no Futebol 7 e o primeiro compromisso é a Taça Gramado no início do mês de abril. É isso aí, boa noite, Diori, boa noite, Zé, e até a próxima.
Valeu, valeu, Nicolas Lira, trazendo o destaque do Futebol 7 do Grêmio, colocando de volta alguns personagens históricos do Tricolor. KTO.com e Unidos, prometi curiosidades, Alberto, e a curiosidade é a seguinte.
Manda! Tá?
A curiosidade não é minha, a curiosidade é do Rodrigo Adams. Ele mandou assim, ó, fiquei curioso com o brinde do Zé Alberto, que Zé Alberto vai tomar para brindar quando nascer a Antônia.
Vamos esperar a nossa... primeira prenda.
Vai seguir curioso o Rodrigo Adams, assim como
não, vai. Se ligue no meu Instagram, vai lá, me segue no Instagram, que tão logo a Antônia seja anunciada, vou brindar, vou mostrar ali uma bebida especial que está esperando a primogênita de Diori Vasconcelos e Andressa Xavier.
Vou ajudar a audiência, @ZéAlbertoAndrade
tudo
no
junto.
Instagram, tudo junto, Zé Alberto Andrade.
Vambora,
valeu, Zé,
hein?
Vambora.
Tu volta?
Olha,
voltar do volta,
posso
mas
voltar como? Ou não?
Do Beto aí, é. Amanhã o Lucianinho tá de volta, mas eu tô sempre aí, Jorge.
Amanhã, neste momento eu voltarei para o show dos Muito esportes. Bem. Mas vamos ver, né?
Mas segunda sou eu aqui, tá?
Segunda-feira.
Já me escalei, tem vídeo.
Segunda-feira eu.
Jeder tá na parada, eu tô junto.
Sexta-feira eu posso garantir se segunda-feira eu estarei ou não.
Então tá, obrigado a você que esteve conosco, Jorge Vasconcelos. Tamo junto. Dá um beijão na Andressa,
pode
dá um
deixar. Beijão no Antônio. Beijão, tá? Zé. Valeu. Obrigado a todos.
Até mais.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.